Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de janeiro de 2021, um dia especialmente difícil para mim, para abrir um microfone e conseguir compartilhar com vocês alguma coisa que faça o mínimo de sentido, porque simplesmente a realidade às vezes atropela a gente. E eu não estou falando só do aumento de 50% no número de casos, 50% no número de mortes, 200 e... Não, eu estou falando de notícias que parecem escritas por algum roteirista ruim, não é? Em que, por exemplo, o Rio de Janeiro resolve, nesse incêndio, né, nesse surto completo, decide reabrir estádios de futebol. Ou quando você descobre que pessoas queridas resolvem ir, por razões profissionais, obviamente inadiáveis, participar de uma feira presencial que vai reunir pessoas do país inteiro que vão para lá voando. Ou que, de repente, alguém acha que o cabelo está feio demais e, cara, isso é mais importante do que tudo. Ou que está na hora de você chamar manicure porque não dá para você viver assim. Ou então, porque onde já se viu, como é que eu vou ter pó na casa? As razões completamente estapafúrdias pelas quais as pessoas driblam ou passam por cima ou ignoram uma questão de vida ou morte. E não é só uma questão de vida ou morte pessoal, é uma questão de vida ou morte de pessoas queridas e inclusive de pessoas que você não conhece. Uau! Desculpa, mas é que realmente, às vezes o dia é um pouco... É mais difícil eu conseguir aqui colocar as ideias do lugar, porque a impressão que eu tenho é que, na verdade, um dos triunfos da evolução darwinista, né, da vida orgânica na Terra, foi uma espécie que tem um cérebro de um quilo e meio, mais ou menos, é um cérebro absolutamente extraordinário, cuja principal proeza, é uma proeza realmente daquelas de Cirque du Soleil, né, tipo uma cambalhota no ar, Simone Biles, é realmente uma proeza olímpica de conseguir olhar para um saco de gatos de crenças completamente estapafúrdias, de desculpas furadas, né, e olhar para aquilo e falar, faz sentido para mim. É isso que eu acredito, eu estou feliz e eu vou seguir o meu coração e vou... É isso que o cérebro faz, tá bom? O cérebro consegue, de alguma maneira, ver sentido em coisas que realmente desafiam a lógica e me deixam especialmente boquiaberto. Então, parabéns, né, se você é uma pessoa saudável, porque aparentemente uma boa definição de saúde mental é você viver feliz com as suas próprias contradições internas e isso não chamar a sua atenção, isso não deixar você desesperado e você sempre ser capaz de racionalizar as coisas que você faz para que você não espane, não se sinta culpado, não se sinta ansioso. Então tem um mecanismo imunológico aí no cérebro que parece ser o segredo da felicidade e que não parece ser um bom princípio para o futuro da humanidade, né? A gente consegue ser mais feliz, mas isso não quer dizer que a espécie necessariamente prospere. Então, para dar um exemplo disso, e hoje talvez, bom, vamos ver se eu vou conseguir, desculpa se eu ferir alguma suscetibilidade, mas é difícil ser 100% diplomático, né, em situações como essa, quando as coisas vão piorar, né? Não tem como fazer, elas vão piorar. Então, ontem eu ouvi um episódio divertidíssimo, mas um pouco perturbador também, de um podcast que eu adoro, que chama Os Casos Misteriosos, de Hannah Fry e Adam Rutherford. É uma dupla de apresentadores, os dois são cientistas, ela é matemática e ele, se eu não me engano, é biólogo. E eles resolvem falar sobre astrologia. Astrologia. É lógico que eles já começam, como bons cientistas, gargalhando, porque não tem absolutamente o menor fundamento até hoje, ninguém conseguiu descobrir nenhuma evidência científica, mas eles falam uma hora, convido vocês a ouvirem um programa, porque todo mundo adora astrologia. Ah, mas é claro, você é de virgem, olha, mas a coisa deu errado, porque Saturno está num antagonismo com a constelação do... Não é? E aí... Todo mundo adora. Eu mesmo, quando eu olho no espelho, eu falo, bom, realmente eu sou um libriano. Todo mundo incorporou essa história, os horóscopos prosperam, eu conheço astrólogos que dão as cartas em decisões de vida ou morte de famílias crédulas, Presidentes como Reagan e outros líderes internacionais consultam astrólogos, né, antes de bombardear algum país, sei lá, desavisado. A astrologia está tão enfronhada na cultura mundial, não é só ocidental, não é só brasileira, que isso dá o que pensar, sobretudo porque, de novo, isso não tem a menor procedência, não tem o menor cabimento. E o que o programa faz não é só uma questão de opinião. Ele cita, eles chamam lá especialistas, acadêmicos, psicólogos, que fizeram experimentos. Então, por exemplo, vamos imaginar o horóscopo de jornal. E eles fazem um experimento ali ao vivo. Eles pegam quatro pessoas da equipe, cada uma tem um signo. Então, eles vão pegar o horóscopo de cada uma delas, que saiu no jornal, eles vão... vamos tentar adivinhar de quem é esse horóscopo, né? E é lógico, não acertam menos do que as próprias probabilidades, porque, na verdade, aquele texto é redigido de uma maneira que, em princípio, serve para quase qualquer um. E aí o argumento é sempre o mesmo, o astrólogo fala, não, mas o horóscopo de jornal, isso não é sério, é uma mentira. Ah, esse é uma mentira, então tá bom, o seu é que é o correto. Não, claro, porque você tem que levar em conta o ascendente, onde estava sei lá o quê, na hora exata em que o cara nasceu. Mas acontece que já foram feitas vários experimentos em que você pega pessoas que nasceram na mesma hora e que, em princípio, teriam o mesmo mapa astral, e aí você acompanha o cara a vida inteira. Não é que você só vai ver se no dia seguinte ele podia usar calça branca ou não. Não, você acompanha a vida inteira para ver se as vidas, de alguma maneira, têm alguma correlação acima do esperado. Não. Nenhuma, não tem nenhuma correlação. E eu acho que eu já comentei com vocês aqui de um experimento bastante famoso e fácil de reproduzir, eu convido vocês a fazerem isso, que um professor chegou para uma classe, acho que era uma escola de meninas, e falou, gente, é o seguinte, eu contei para vocês, mas eu sou um astrólogo, e vocês me dão aqui a data de nascimento e tal, eu vou fazer um mapa astral personalizado para cada uma de vocês, mas olha, vocês não vão poder compartilhar com ninguém, porque isso é muito pessoal, vai revelar muito da vida de vocês, por favor, não compartilhem, eu só quero que, vou dar para cada uma de vocês, é segredo, não mostrem para as amigas, leiam quietinhas, e no dia seguinte vocês me contam o que vocês acharam. No dia seguinte as moças voltam, absolutamente maravilhadas, nossa, sou eu mesmo, puxa vida, que espetáculo, né? A taxa de satisfação ali, 80% e tal. Era o mesmo texto que ele mandou para absolutamente todas. Uau! Como é que você escreve um texto que em princípio deveria ser profundamente pessoal e único, e ele agrada todo mundo? A questão é, basta você colocar coisas que sejam suficientemente genéricas, todo mundo se sente com seu potencial ainda a ser explorado, todo mundo gosta de ouvir elogios, olha, você é uma pessoa no fundo extraordinária, a vida reserva grandes coisas para você, você tem um senso de justiça, você não tolera ver tal coisa, mas muitas vezes você é incompreendido. É só você colocar essas coisas que servem para todo mundo. E aí existe um outro mecanismo que também aparece no programa, que é o seguinte, se eu dou para você um texto que fala coisas sobre você, certo? Existe uma coisa chamada viés de confirmação. Vamos imaginar que 30% do que está escrito ali você acha que parece com você. 70% é nem tanto. Mas o que acontece? Pelo viés de confirmação, que é um defeito da nossa percepção, você vai descartar aquilo que em princípio não faz tanto sentido e falar, nossa, cara, esses 30% aqui, pô, sou eu mesmo. Nossa, é a minha cara. O resto, mas cara, é a minha cara. Por quê? Porque a gente descartou aquilo que não nos interessa. Bom, o programa é muito interessante que ele mostra que desde os primórdios, o primeiro registro que a gente tem de praticamente mapas, né, guias astrológicos, etc. e tal, vem da Babilônia, né, milhares de anos antes de Cristo, e você usava, e era super detalhado, né, os astros eram usados para prever o futuro. Né, para prever o futuro, os reis usavam isso, montava observatórios, inclusive, para isso. Então, é natural, vamos lá, é natural naquele tempo em que você olhava para o céu e tinha estrelas, não tinha satélites do Elon Musk, né? Não tinha, você tinha estrelas no céu, não tinha luz da cidade, não tinha fumaça, não tinha nada, que realmente o céu devia ser muito impressionante. Ainda mais que algumas coisas estranhas acontecem no céu, algumas coisas se mexem, aparecem cometas, e alguém vai achar que o eclipse, o dragão comeu o sol, ou que o cometa é um aviso dos deuses para você ir numa manjedoura não sei aonde. Bom, acontecem coisas estranhas no céu, aquilo deve querer dizer alguma coisa, esse é outro defeito do cérebro humano, achar que, né, tudo quer dizer alguma coisa, e pronto, se inventa histórias, e aí tem algumas histórias que são realmente, hoje, se a gente parar para pensar, tudo bem, vai. A minha avó, quando ela nasceu, ninguém sabia que havia outras galáxias além da nossa, todo mundo achava que só tinha Via Láctea e boa. Né? A gente descobriu que existem centenas de milhões de galáxias recentemente. Então, tá bom, ninguém sabia que tinha tanta coisa assim no universo, tá bom. E aí tem uma questão interessante, vamos pensar, por exemplo, quando você fala constelação de Libra. Sei lá, os caras olharam para o céu, ligaram os pontos e acharam que aquilo parecia uma balança, ou parecia um caranguejo, parecia um urso, seja lá o que for. A questão é... cara, eu não sei o que, que os caras tomaram, não sei o que, que os caras fumaram, não sei o que os caras cheiraram, porque como é que eles conseguiram... Bom, anyway, os caras conseguiram ver um desenho. Então vamos imaginar a constelação de Libra, que eu não tenho a menor ideia de onde fique e o que, que ela inclui. Né? Mas provavelmente a estrela X está a bilhões de anos-luz da outra estrela, que está a trilhões de anos-luz da outra estrela, que está a milhões de anos... Elas não têm nada a ver uma com a outra, elas estão em distâncias diferentes, elas estão em tempos diferentes, elas nasceram em momentos completamente diferentes. É capaz que elas não existam mais, muito provavelmente não, porque até a luz delas chegar aqui, elas já devem ter desaparecido faz tempo. Então, como é que um arranjo arbitrário, né, um desenho completamente aleatório no céu, envolvendo astros que não têm nada a ver um com o outro, eles não estão próximos, eles não estão correlacionados, eles não nasceram juntos, eles não são feitos da mesma coisa, isso vai ter alguma influência em você, né? Ainda mais porque, vamos lá, uma boa parte da astrologia foi tudo feito com os planetas, tal, quando... Na boa, tinha planeta que a gente não conhecia. Netuno, a gente descobriu faz cento e poucos anos, não é? Então, tudo bem. Talvez seja essa capacidade do cérebro de tentar ver sentido em coisas que realmente ele está inventando. Mas não tem o menor... Se alguém descobrir... E aí o cientista, inclusive, fala, olha, gente, a gente adoraria descobrir alguma coisa. E até uma coisa eles descobriram, né? Porque vamos imaginar que realmente, por alguma razão qualquer, o dia que você nasce tem alguma coisa a ver com a sua personalidade. E aí, bom, só, bom, vamos imaginar que quem nasce mais extrovertido, vamos pegar isso, extrovertido, pessoas extrovertidas, que são mais alegres, etc e tal. Vamos ver se tem alguma correlação com o momento em que elas nascem. E aí, tem uma correlação muito baixinha com estações do ano. Pessoas que nascem no verão, né, costumam ser mais alegres. Talvez porque, como elas nasceram no verão, bom, convenhamos, ainda mais que em alguns lugares o inverno é miserável, não é? Nasceu no verão, primeira infância ali, um pouco mais de exposição, né? Quem sabe, mas a correlação é mínima. E para mostrar que isso não é astrológico, se você for no outro hemisfério em que é inverno, as pessoas não são mais felizes, embora seja astrologicamente a mesma coisa. Não, vai inverter, né? Quem nasceu no inverno no outro hemisfério, talvez seja um pouquinho mais introspectivo, mas é muito pequeno. Os cientistas adorariam descobrir alguma conexão misteriosa, porque Saturno é o mago, Urano é não sei quem, mas não tem. Mas acontece, aí vem uma questão que para mim é muito desconcertante, que isso de alguma maneira dá sentido às nossas vidas. Isso acaba se tornando a nossa identidade. O que acaba acontecendo é assim, eu era criança e alguém lê, olha, você é um libriano, então você é uma pessoa mais sensível, você adora o amor, né? Você tem um sorriso cativante, você fala, ah é? Ok. Muito provavelmente, esse tipo de quase lavagem cerebral ao longo da vida inteira, talvez tenha levado a minha personalidade nessa direção. É quase que uma profecia que se autocumpre. Né? Talvez se eu nunca tivesse lido nada sobre Libra, talvez eu não me comportasse como um libriano jamais. É muito difícil saber se teria que pegar alguém que não foi exposto. Mas a questão é, pesquisas abundam e nenhuma delas dão nenhum tipo de confirmação para astrologia. Mas a gente adora, isso preenche. Aliás, tem uma história que eu achei absolutamente hilária. Desculpa, gente, se eu estou aqui, de alguma maneira, pisando em calos. Mas o pesquisador descobre que existe agora o astrólogo financeiro, que é o astrólogo que ele vai dar orientações para uma empresa, né, tomar decisões importantes, estratégicas, baseadas no dia em que a empresa foi criada. Ok? Ok. Devem cobrar uma grana, certo? Certo, aí uma dica, né, de você ganhar um dinheiro fedorento. E aí fizeram o seguinte experimento. Ok, então, bom, astrologia financeira, então vamos, né, encarar uma coisa que é completamente, aparentemente, aleatória. Né, vamos criar um desafio em que você vai pegar, você dá dinheiro para três pessoas para elas investirem no mercado de ações, tá bom? Durante uma semana. Então, quem vão ser essas pessoas? Um expert em ações. Ok, está aqui $5,000, investe aí, vamos ver o que vai acontecer. Segunda pessoa, um astrólogo financeiro. Ok, está aqui $5,000, investe aí segundo os astros e tal. Terceira pessoa, uma criança de 4 anos, em que você pegou o nome das empresas, pôs num papelzinho, jogou para cima e ela pegou do jeito que ela mais gostou. Ok? Ok. Passa uma semana. Quem foi o pior colocado depois de uma semana? O astrólogo financeiro. Ok? Ok. Apesar dos astros. Segundo colocado foi, o pior colocado foi o expert. Mas quem realmente se deu melhor ou menos pior foi a criança de 4 anos. E aí, eu falo, não, mas de repente foi uma semana anômala, isso não é representativo, porque de repente Saturno estava numa conjunção com Júpiter e o Sol, não sei. Né? Então tá bom, então vamos pegar e dar mais dinheiro por, sei lá, 6 meses, né? Quanto tempo vocês querem? E aí pega um intervalo maior e adivinha o que acontece. Dessa vez, o que foi pior... Não, acho que na primeira quem tinha sido pior era o astrólogo. Dessa vez, quem foi pior foi o expert. Olha que interessante. O expert, a longo prazo, não era expert droga nenhuma. Em segundo lugar, acho que foi o astrólogo. Mas quem se deu melhor? Todos perderam dinheiro, menos a criança de 4 anos. Aí vamos dizer, quem sabe essa criança nasceu abençoada por uma conjunção de Marte com... Uma criança de 4 anos, astrólogos financeiros. Mas tem um desdobramento interessante aqui, porque um dos convidados fala sobre uma coisa muito parecida com a astrologia, que é a inteligência artificial, porque são caixas pretas. Né? Muitas das decisões que são tomadas hoje, por aí, né, para quanto que você vai pagar de seguro, quanto que você vai pagar de juros, se você vai poder ser um bom candidato numa vaga de emprego, são decididas por algoritmos. E algoritmos muitas vezes podem ser tão completamente impenetráveis quanto você analisar a ascensão da Lua versus seja lá o que for. E aí esse rapaz falou o seguinte, olha, eu vou fazer aqui um algoritmo para investir, para prever o futuro do Bitcoin. Então eu vou colocar um algoritmo que pega todas as flutuações do Bitcoin e vai também tentar correlacionar com eventos astrológicos, tá bom? Então eu criei aqui um algoritmo que casa as flutuações do Bitcoin com as questões astrológicas. Uau! Cara, eu conheço gente que ia pagar fortunas por isso daí, tá bom? Acontece que isso o cara fez sabendo que é uma completa tolice e a capacidade preditiva que isso tem para dali a uma semana é zero. Ou pior, deve ser pior que a da criança de 4 anos. Eu já estou pensando em contratar uma criança de 4 anos. Se vocês quiserem, façam um serviço, vocês podem fazer uma startup, que na verdade é um Uber de crianças de 4 anos que vão tomar as decisões mais importantes da sua vida, que vão ser mais interessantes, isso é concreto, eu conheço gente muito próxima na família que, quando vai fazer aniversário, consulta um astrólogo, aliás, um astrólogo que parece que saiu do Senhor dos Anéis, né? Um cabelo meio esquisito, um personagem bastante soturno, mora aparentemente numa casa também meio esquisito. Bom, bom, personagem completo, mas consultam esse tipo, que não sei se cobra ou não, provavelmente cobra, mas que ele vai fazer cálculos realmente sofisticados, provavelmente místicos, em que onde você deve passar o seu aniversário sozinho. E aí tudo pode acontecer, ele pode mandar você para a Ilha de Malta, eu já vi isso acontecer. Ele pode mandar para você para uma cidade chamada Eureka, na Califórnia, que ninguém nunca ouviu falar. Se você falar isso na imigração, vão achar que você é da Al-Qaeda, porque ninguém vai para Eureka voluntariamente. Ou pode mandar para você, a gente viu isso acontecer também, para a cidade no México, no meio da gripe suína. E aí, quando fala, mas tem uma pandemia... Não, não, então tá bom, desculpa, vou fazer as contas, agora você vai parar em Jerusalém, que é lógico, tem tudo a ver com a cidade do México do ponto de vista astrológico. Essa família, todo ano, faz isso. Eles gastam o dinheiro que eles não têm para passar sozinhos o aniversário num lugar completamente estrambólico, escolhido por alguém que... Eu não consigo saber se está dando risada, eu adoraria conhecer isso um pouco mais, mas eu conheço de perto, tá bom? Que diferença isso faz? Talvez aumente a autoconfiança, talvez aumente a autoestima, né? Talvez a pessoa acredite que ela tem sorte, e vocês não, eu não preciso nem falar que sorte é outra ficção, que né, sorte e azar são duas ficções também do cérebro da gente, que absolutamente não existem, são completamente fictícias. Pois bem, então temos aqui um episódio divertidíssimo para vocês deitarem e rolarem com a nossa fantástica capacidade de encontrar consolo, alegria, esperança em coisas que absolutamente não fazem sentido nenhum. Então vamos falar aqui, já que eu falei de astrologia, tem uma questão curiosa, tem várias outras coisas aqui que eu separei para comentar com vocês e dá para costurar. Eu ia falar agora por que o céu é escuro, né? Que é uma questão interessante. Vamos falar agora. A questão é a seguinte: quando você pensa em várias crenças ou várias filosofias, sei lá, várias maneiras que a humanidade começou a tentar entender o mundo, você pode imaginar que o céu é infinito, né? Que o mundo é infinito, você tem infinitas estrelas. Se tivesse infinitas estrelas, o céu seria escuro? Pense comigo. Se existissem infinitas estrelas, qualquer lugar do céu que você olhasse ia ter infinitas estrelas. Então, o céu nunca seria escuro, mesmo que elas estivessem muito longe, mas tem tantas que muitas estrelas muito longe, deve ter uma luzinha ali. Então, o céu nunca seria escuro se houvesse infinitas estrelas. Então, olha só, é uma coisa simples de pensar e deduzir. Você olha para o céu, tem algumas estrelas e um monte de coisa preta, você fala, bom, as estrelas não são infinitas, o universo não é infinito. Aliás, a gente tem que ficar feliz, porque como o universo está em perpétua expansão, e a expansão está acelerando, inclusive, daqui a pouco as estrelas vão começar a se afastar tanto que a luz delas não vai chegar aqui a tempo, então o céu vai escurecer cada vez mais. Então aproveitem, né, que a gente está nesse momento único do universo em que a gente tem estrelas para olhar, se bem que a gente não presta atenção e acaba olhando pelas razões erradas. Mas, pois bem, isso eu achei interessante, mas além dessa questão antropológica, dessa questão cultural, existe o aspecto científico. Quão escuro é o céu? Acontece que com telescópios da Terra, bom, já é meio difícil saber quão escuro é o céu, porque tem a poluição luminosa das cidades. E tem também a atmosfera. Bom, então vamos sair da atmosfera. Mesmo que você saia da atmosfera, o que acontece é que o sistema solar está todo empoeirado. Ele é cheio de poeira. Aliás, eu não sabia, em algumas circunstâncias, você consegue observar aqui da Terra uma coisa, uma luz meio... perdão. Garganta um pouco prejudicada aqui. Uma luz meio difusa, assim, na Via Láctea, no céu. Essa luz é chamada de luz zodiacal. E não, não tem nada a ver com horóscopo, tá bom? Esqueçamos. Na verdade, o que acontece é que em algumas circunstâncias a luz do Sol reflete na poeira que está espalhada no sistema solar. O sistema solar está mais ou menos todo mundo no mesmo plano, como se fosse um disco de vitrola girando ali, mas tem pó. Tá bom? Tem pó, aliás, a gente é feito de pó, então tem que estar cheio de pó por aí. Então, o céu não é tão escuro quanto parece. Quão escuro ele é? Então, vou dar um link para um artigo aqui sobre uma nova estimativa de quanto que o céu é escuro. A vantagem disso é que isso dá uma ideia um pouco mais clara de quantas galáxias existem no universo. Aparentemente, pelas novas medidas da escuridão do universo, talvez haja 10 galáxias, 10 vezes menos galáxias do que a gente imaginava. A gente tinha estipulado um valor X, mas o número de galáxias visíveis talvez seja 10 vezes menor, não está na casa dos trilhões, está na casa das centenas de bilhões de galáxias. Ok, é uma informação interessante, mas vamos voltar aqui porque tem outras questões curiosas. Eu estou tentando driblar um pouco, mas eu não consigo parar de pensar nisso. A questão é a seguinte, eu vou falar uma palavra que eu espero que vocês não ouçam nunca mais, tá bom? NIPA, N-I-P-A-H. Se vocês ouvirem de novo, lembrem-se que foi no radinho. Lembrem-se que fui eu. Porque, embora a Organização Mundial de Saúde esteja aí aos quatro ventos falando do NIPA, a BBC também está falando do NIPA. Caso você não tenha ouvido ainda falar do NIPA, e eu seja o primeiro a introduzir essa palavra no seu repertório, saiba que NIPA é um vírus cuja letalidade, ou seja, a chance de ele matar você, é alguma coisa entre 75% e 90%. Vou repetir, caso você pegue NIPA, a chance de você não escapar é alguma coisa de 10%, 15%, 90%. E o que é o pior, assim, não existe cura e também não existe vacina. Então, nessas horas você vê por que, que a Organização Mundial de Saúde está de cabelo em pé. Porque se a pandemia fosse não do coronavírus, que tem uma letalidade relativamente baixa, mas mesmo assim está fazendo 204 mil mortes no Brasil, no mínimo, o NIPA, imagina se fosse com o NIPA. E tem uma outra coisa perversa do NIPA, é que é o seguinte, que também é uma coisa bastante ruim do coronavírus. Você pode distribuir o coronavírus, você pode contaminar outras pessoas sem perceber, porque ele tem um período aí de incubação do quê? Uma semana? 15 dias? Uma semana mais ou menos que você pode infectar os outros sem perceber? Pois bem, no caso do NIPA, 45 dias. Então você pode se infectar, você pode começar a sair por aí distribuindo vírus à torto e à direito, de graça, praticamente um Papai Noel da morte, e só 45 dias depois descobrir e morrer logo na sequência. NIPA. Agora vamos lá, como é que você pega ou não pega um NIPA? E aí vem uma questão curiosa. De onde vem o NIPA? Eles entrevistam gente na Tailândia e acho que também um cara tinha a Tailândia, que outro lugar que era? Não era China, era outro lugar na Tailândia, na Ásia. Eram dois países na Ásia, são os pesquisadores que eles estão conversando ali. O que acontece é que morcegos, que além de serem muito feios, né, eles têm uma capacidade estranha de serem imunes a praticamente qualquer vírus. Então eles estão sempre circulando para lá e para cá, e eles carregam dentro de si um monte de vírus que não os afeta. Os morcegos conseguem carregar o coronavírus, o ebola, o SARS e esse NIPA também. E eles não se afetam, não estão nem aí e continuam a vida felizes e contentes. Então, eles estão mostrando ali, não é que o morcego vai morder você no pescoço, não é uma coisa tipo Drácula, Nosferatu, não. É um morcego inofensivo, que é, em princípio, né? Que é um morcego que come fruta. Um morcego que come fruta é um morcego vegetariano, um morcego vegano. Tá? Ele não vai morder o seu pé à noite. Né? Pois bem, acontece que esse morcego está cheio de vírus, inclusive o NIPA, e esse vírus ele se transmite, inclusive, pelas fezes do morcego. Então eles mostram ali um mercado na Tailândia, um mercado normal, uma feira de rua, tá bom? Uma feira aberta. E que as pessoas estão lá circulando, tem alimentos e tal, e os morcegos sobrevoam todo dia, e eles sobrevoam e fazem cocô. Na verdade, o lugar está coberto de cocô de morcego. Então, o que acontece é que se você comer um alimento contaminado, você dançou. Uma das maneiras de você pegar o NIPA é não só pelo contato, mas também pela ingestão de alimentos contaminados. Tá bom para você? Então, para deixar a coisa um pouco mais sinistra, vamos imaginar que você queira, por exemplo, visitar uma ruína que eu adoraria conhecer, que fica no Camboja, chamada Angkor Wat, tá bom? Que são ruínas do Império Khmer. Aliás, eu vou tentar dar um link aqui para o Império Khmer e também vou dar um link para o Khmer Vermelho, que é uma... Bom, conto do Khmer Vermelho, acho que vale a pena, vai. Mas vamos lá, o Khmer. Foi um império magnífico, né? Tinha ali aquela capital, Angkor Wat, sensacional, ruínas lindas, tal. Milhões de pessoas iam lá todo ano até antes do Covid. O que acontece? Está cheio de morcego de fruta. Agora imagina se, de repente, milhões de pessoas do mundo inteiro vão para Angkor Wat, se contaminam e voltam. Não tem vacina, né? E, na verdade, o Nipah faz parte de uma lista de 10 patógenos, vamos chamar assim, é o de criaturas do mal, que podem ameaçar a humanidade. Mas esse, mas vamos lá, o SARS eu já conhecia, a gripe suína eu já conhecia, o ebola eu já conhecia, mas o Nipah eu não conhecia e agora vocês conhecem. Pois bem, e aí o que, que você faz? Vamos matar todos os morcegos? Não, porque os morcegos também têm um papel ecológico. Se você matar os morcegos, vai sobrar um monte de pernilongo que transmite malária. A questão é por que, que a gente se imiscui, que é uma bela palavra, por que, que a gente se enfia, né, onde a gente não é chamado, por que, que a gente desmata, por que, que a gente vai invadir ambientes selvagens. É nisso que dá, a gente vai se expor a coisas para as quais a nossa evolução não nos preparou. Tá? Então, agora você acaba de ouvir falar do Nipah, e espero que vocês nunca mais ouçam falar disso e que vocês passem a vida inteira achando que eu sou um paranoico louco e que está tudo bem. Essa é a hipótese positiva. Mas hoje, por coincidência, eu estava organizando um pouco as coisas e eu achei um episódio meu do Radinho falando sobre o coronavírus em março. Né? Então, em março, mesmo antes disso, acho que o primeiro episódio do Radinho, que a gente está falando alguma coisa a respeito, acho que é em fevereiro. Né? E provavelmente ninguém levou a sério, aliás, ninguém leva a sério até hoje. Né? Então, bom, é isso, tá bom? Nipah, anotem aí, né? Morcegos, Tailândia, comida, viagens, a casa caiu. Basicamente é isso. Mas aí tem outra questão muito interessante aqui. Oh, perdão, tropecei. Um vídeo divertidíssimo, sobre por que nós mentimos. Pois é, nós mentimos, eu não vou, né, expor ninguém aqui, mas a questão é, todos nós mentimos, ponto. Né? Aliás, tem um livro, eu vou dar o link para um livro absolutamente formidável que eu fiz um review no Leia Vale a Pena, chama Everybody Lies, Todo Mundo Mente. É um livro sensacional para quem mexe com Big Data, quer dizer, com social media, é muito legal, né? Muito interessante, eu vou dar, deem uma olhada lá, porque é um livro muito divertido, muito legal. A questão é a seguinte, nós mentimos o tempo todo, né? Você encontra a pessoa e fala, nossa, seu cabelo tá lindo. Não, não tá. Como é que estão as coisas? Cara, tô na corrida. Você não tá. Tá tudo bem, cara? Tudo ótimo? Não, não tá. Né? A gente mente de diversas maneiras, a gente mente para a gente mesmo. E não é só a gente que mente, a natureza está cheia de criaturas que passam a mensagem errada de propósito. Pode ser uma flor que emite exatamente o mesmo cheiro e tem exatamente a mesma aparência de uma fêmea para que um macho de um, sei lá que espécie de inseto fique completamente tarado e vai lá, crente que ele acertou a mão no Tinder dos mosquitos, e na verdade é uma flor que mentiu. Né? Cobras mentem, bichos mentem, vespas mentem, formigas mentem, todo mundo mente, é uma coisa de louco. Vírus mentem, o vírus mente para o seu sistema imunológico, ele passa sinais equivocados de propósito. O câncer é especialista em mentir, o câncer é uma mentira perpétua. Pois bem, mas nós mentimos. E é muito interessante, vale a pena ver, porque ele dá uma destrinchada em algumas das razões. Uma das razões para a gente mentir é porque, como nós somos uma espécie social, pertencer ao grupo e estar bem no grupo é mais importante do que falar a verdade. Né? Então, cara, o vídeo é muito divertido. Entra também a questão do auto-engano, a gente mentindo para a gente mesmo sem perceber, a gente mentindo. Ele dá umas classificadas, eu acho que é bastante oportuno, bastante legal. Nessa linha, outro dia eu descobri a Mariana Alvim, que era uma jornalista da BBC Brasil, e eu acho que eu dei destaque aqui para uma reportagem dela super bem feita, e aí ela divulgou uma palestra que ela fez no TED, acho que o TEDx de Goiânia. Aliás, se eu não me engano, o prefeito de Goiânia acabou de morrer de Covid, e as duas irmãs também morreram de Covid, pois bem, Goiânia, em que ela fez um TEDx, felizmente virtual, né, acho que não foi presencial, em que ela falou o quê? Sobre a pós-verdade, sobre as mentiras online, sobre o terraplanismo. É muito bacana o vídeo, belo trabalho, eu achei muito legal, eu adoraria até conversar um pouco mais com a Mariana Alvim para ver o que a gente pode fazer a respeito, mas tudo bem. É, mas está aqui duas dicas boas para sobre esse tema bastante peculiar, que é essa nossa capacidade não só de mentir, mas também de preferir mentiras. Né? Muito, muito, muito curioso. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma questão, vamos falar um pouco de espaço, né? Vamos sair um pouco daqui. A questão é a seguinte, Marte, né? Vamos falar do Elon Musk de novo. Tal. Marte é um lugar miserável, mas quando eu digo miserável, eu não consigo imaginar uma coisa mais miserável. Então, aquela sonda da NASA, que é a Curiosity, completou 3 mil dias em Marte, 3 mil dias marcianos, ou seja, ela viu o Sol nascer 3 mil dias em Marte. E ela fez uma sensacional panorâmica, ela combinou 120 e tantas fotos, juntou numa foto só, para mostrar a gloriosa paisagem de Marte. E ela continua lá funcionando para cima e para baixo, cara, sensacional. A gente conseguiu colocar alguma coisa que funciona, né, andando para lá e para cá sozinha, sem manutenção na NASA, eu para conseguir que a NET consiga consertar alguma coisa aqui em uma África, mas bom, tudo bem. Está lá a Curiosity, parabéns, adoro a NASA, mas aí eu olho o Marte e isso me faz lembrar de um vídeo, que é um vídeo curtinho, que é na verdade uma chamada, é um teaser para uma série nova do David Attenborough, que é aquele ativista do meio ambiente que já está com 90 e tantos anos, ele está correndo contra o relógio, coitado, em que o vídeo se chama Um Planeta Perfeito. Assistam, é simplesmente... É de chorar primeiro de emoção pela beleza e também pelo estrago que a gente está fazendo. A questão é, em algum momento da evolução, a gente perdeu a sensibilidade para a riqueza do planeta que a gente vive, para a fragilidade, inclusive. Né? A hora que você olha Marte e você olha aqui tem, ele chama de planeta perfeito porque tem uma combinação muito feliz. A gente tem água, a gente tem um campo magnético, a gente tem a Lua, a gente tem a distância certa do Sol, a gente tem uma combinação aí que é um mix perfeito para que a vida florescesse de inúmeras maneiras extraordinárias. E eu fico me perguntando onde que a gente perdeu essa conexão com a natureza. Eu não tenho certeza. Então, vai ver que foram os gregos, vai ver que eu vou Platão também, Platão com aquela ideia de que esse mundo é uma bobagem, esse mundo não serve para nada, esse mundo, né, ele estraga, mofa, amassa, rasga, né, as pessoas abandonam você, você fica velho, careca. Bom, pois bem, esse mundo não é legal, o que é legal é o mundo das formas, é um outro mundo, é um mundo ideal. Talvez já comece aí essa história. Você achar que esse mundo é um mundo inferior, né, que o que é ideal são as coisas etéreas, imateriais, eternas, o que é um absoluto delírio, porque eu não consigo entender por que, que alguém vai se fascinar mais com uma coisa imaterial, que não existe e que pretende ser eterna, do que com a absoluta riqueza, fecundidade e essa capacidade de desafiar o tempo que a própria natureza tem. Isso é bom, mas em suma, em algum momento a gente errou. Aí imagina, aí vem essas religiões monoteístas que também vão dizer, olha, né, o mundo é seu, aí a gente te deu de presente, você é especial, você faz o que você bem entender, o negócio está aí para você. E também esse mundo não quer dizer nada, porque o que vale é o que vai acontecer depois que você morrer. Né? Então você está aqui de passagem, pode zoar tudo. Eu não sei o que aconteceu. Em algum momento a gente perdeu a conexão. E aí, para demonstrar que existem outras perspectivas, tem um artigo, um vídeo muito, uma reportagem muito curiosa aqui sobre, no Japão, os caras fizeram um trem novo lá, que atravessava uma região meio de floresta, e aí um belo dia os caras tiveram que parar o trem. Por que eles pararam o trem? Porque eles descobriram um tipo de centopeia, né? Um tipo de, que ninguém sabia o que é centopeia, ninguém nunca tinha visto, mas que de repente ela surge do nada em, cara, multidões. Elas cobrem o chão e elas vão andando de um lugar para o outro e desaparecem de novo. Aí, bom, o artigo, na verdade, é sobre de onde saíram essas centopeias. Descobriram que, na verdade, é uma centopeia que tem um comportamento parecido com cigarras, porque cigarras ficam debaixo da terra um número primo de anos, ou 7 ou 13, e emergem subitamente e tal. Aparentemente, essas centopeias têm um ciclo de 8 anos, ninguém nunca entendeu por quê. Mas o que mais me impressionou aqui é que o japonês parou o trem. ele parou o trem por causa de centopeias. E ninguém deixou o trem andar de novo até que as centopeias tivessem feito o que elas tinham que fazer. E eu fico me perguntando, acho que uma boa parte da mentalidade japonesa é animista. Eles enxergam na natureza uma série de espíritos, a natureza sagrada. Você tem aquela questão do kami, você quer um kami, acho que para cada grão de arroz tem um espírito XYZ. Então, para o japonês, a natureza é viva. A natureza tem alma, por isso, mesmo um robô para um japonês tem alma, porque afinal não tem uma separação entre nós e o resto. Então talvez isso explique, mas não explica por que eles matam baleias. Mas de qualquer maneira, em algum momento a gente perdeu isso. A questão é como é que você consegue recuperar essa, uma conexão sagrada, mas que não seja sagrada, tipo acreditar em astrologia, que é besteira, né? Mas sagrada do tipo reconhecer a potência, o milagre que está acontecendo a cada minuto, né? Então, mais ou menos nessa linha, não sei se algum raríssimo aqui gosta de correr, tem um vídeo. O vídeo é, a maneira como ele é feito é um pouco curiosa. Ele usa umas metáforas que para muita gente, umas metáforas não, uns recursos que para muita gente deve ser, para quem é mais novinho, não sei se havia um disquete, né? Ele coloca uns disquetes, ele faz umas brincadeiras com o computador, mas usando um computador da década de 80. Pois bem, mas o vídeo é sobre guepardos. Também em inglês se chama cheetah. Guepardos são felinos que conseguem alcançar mais de 100 km por hora em 3 segundos. É mais ou menos o que esses carros do Elon Musk fazem, né? Esses supercarros conseguem fazer. Um guepardo consegue atingir mais de 100 km por hora. Então, o que esse vídeo tenta demonstrar é por que humanos não conseguem correr como guepardos. E o que a gente teria que ter de diferente para poder correr como um guepardo. Então eles colocam uma especialista em guepardos e um especialista em humanos, né, justamente provavelmente de medicina esportiva, e eles mostram, tintim por tintim, as adaptações que transformam o guepardo nessa máquina extraordinária. Isso envolve tudo que você quiser imaginar, o tipo de músculo, a quantidade de músculo que é colocada na coxa, as garras prendem o chão, a cauda serve como um contrapeso e também como um leme, o crânio é aerodinâmico de uma certa forma, a caixa torácica ela é mais solta para permitir que o pulmão se abra mais, o coração dela dispara numa velocidade incrível, ela é capaz de respirar muito mais vezes por minuto enquanto ela está correndo. Ela tem uma articulação diferente no quadril porque ela enverga para trás. Bom, em suma, é sensacional, e a gente tem que lembrar que tudo isso é evolução, porque afinal nós e o bendito guepardo em algum momento temos um ancestral comum. Nós temos uma coluna dorsal, eles têm uma coluna dorsal. Nós temos um crânio, eles têm um crânio. O Bolsonaro tem uma cabeça oca, mas ok, deixa para lá. Mas, em suma, né, para você ver o que a sofisticação, né, que a evolução consegue, e o que um animal absolutamente extraordinário, absolutamente único. E nessa mesma linha, por acaso, eu vi um vídeo, acho que é do Smithsonian, sobre corujas. Corujas, tá bom? Coruja, o símbolo de Atenas, né? Pois bem. Corujas, com aquela cara redonda, né? E aí eu estava do lado da minha mulher, falou: nossa, por que coruja tem essa cara redonda? Eu falei, essa eu sabia responder antes mesmo do vídeo. O que acontece é o seguinte, e o vídeo demonstra isso extremamente bem, né? Vamos supor que está tudo coberto de neve. A coruja tem que caçar. A caça da coruja não é besta, ela está debaixo da neve. O ratinho ali, ou seja, o que for, o roedor, ele abriu um túnel debaixo da neve e está se achando protegido pela neve. Os outros pássaros, que têm aquela visão extraordinária, o falcão e tal, eles não enxergam através da neve. Mas aí vem a coruja voando, né? Ela parece um fantasma e pum, ela mergulha na neve e consegue pegar o rato. Como que ela conseguiu pegar o rato? Pelo ruído. Na verdade, aquela cara redonda, né, é uma parabólica acústica. As penas, a forma do crânio e a forma das penas de uma coruja, elas conduzem o som para as orelhas, que estão em posições especiais. Aliás, é um caso raríssimo em que as orelhas não são simétricas. Uma é mais alta que a outra. porque essa diferença de altura entre as duas orelhas da coruja faz com que ela seja capaz de avaliar a distância vertical que uma criatura fez barulho. Então, veja bem, a orelha é assimétrica para dar uma dimensão a mais, para ter mais precisão, tridimensional mesmo, de onde vem um ruído. E não vai, não é só isso. Eles vão tentar entender por que que o voo da coruja é tão silencioso. Então, eles pegam, colocam uma série de microfones super sensíveis e fazem uma pomba passar perto dos microfones. Bom, pomba é um desastre, né? Pomba faz uma barulheira, pomba range, dá vontade de você passar WD-40 numa pomba, é uma coisa medonha. Tá, pomba é barulhenta, aí eles mostram lá a curva de onda e tal. Aí eles fazem passar um falcão. O falcão é menos barulhento, mas também é barulhento, né? Agora, quando passa a coruja sobre os mesmos microfones, silêncio total, os microfones não são capazes de captar o barulho que a coruja faz. Por quê? A envergadura, a forma das asas, o tipo das penas. E aí eles fazem um outro experimento que eu achei bacana, eles pegam uma superfície e cobrem de plumas, de penas, né? Plumas. O que acontece? Eles fazem a pomba voar sobre as plumas. Adivinha o que acontece? Festival de pluma, pena voando para tudo quanto é lado, porque a pomba voa de qualquer jeito. Quando o falcão voa sobre as plumas, ele levanta algumas plumas, porque ele bate as asas com força. Falcão é um animal vigoroso. Quando a coruja passa sobre as plumas praticamente não se mexem. De novo, evolução. De novo, uma criatura absolutamente especializada, uma coisa absolutamente fascinante, é o quanto a gente tem que aprender. Ontem eu estava comentando com vocês o quanto uma esponja do mar consegue fazer um exoesqueleto de vidro a partir de sílica com características estruturais melhores do que as treliças que um engenheiro civil usaria. Quando é que a gente vai começar a prestar atenção de novo? Quando é que a gente vai começar a reconhecer a beleza? Eu acho que é uma limitação do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é bastante original, ele realmente é bastante poderoso. Vocês sabem que o cérebro só não é maior porque senão sua mãe ia morrer no parto, né? Afinal, você tem que passar ali, né, coitada da moça. Mas, então, ele tem limitações. Eu acho que a gente não consegue, em princípio, a gente acaba simplificando demais as coisas, a gente não dá conta da complexidade do mundo e a gente acaba perdendo a mágica toda e prefere acreditar, obviamente, em Saturno fazendo não sei o que, não sei o que lá e tal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem uma questão triste aqui, é sobre o impacto do coronavírus em comunidades bastante frágeis. Então, eles estão falando de índios norte-americanos cujas tradições que são normalmente orais, são histórias, ou mesmo a língua dos ancestrais, ela é preservada na memória dos idosos. Adivinha o que está acontecendo nessas tribos? Os idosos estão morrendo de Covid. Então, isso é praticamente como botar fogo na biblioteca, né? É praticamente como formatar o disco, né? Os caras estão perdendo literalmente a memória por conta disso. E falando em efeito de Covid, tem duas reportagens que eu só vou comentar rapidamente, sobre, veja só, né, não adianta, não é só uma questão de descobrir a vacina, né, é descobrir, e agora que a gente tem vacina, quem vai ser vacinado primeiro? Então tem um caso que é bastante perturbador, Israel, que está sendo aí alardeada como uma pioneira na vacinação massiva, a questão é, eles estão vacinando os palestinos? Pergunta. Aparentemente não. E a questão é, se eles não vacinarem os palestinos, o que já é, do ponto de vista humanitário, pavoroso, porque está condenando uma minoria à morte, não é? A questão é, enquanto os palestinos não estiverem vacinados, os israelenses também não estão seguros. Porque vacina é assim, você tem que vacinar todo mundo. Se você não vacinar todo mundo, você pode estar vacinado, você acha que você não pega, mas você continua transmitindo. Você pode estar com o nariz cheio de vírus por aí. Eu vou até dar um link para um artigo bastante interessante que fala, bom, legal, foi todo mundo vacinado. E agora, você pode viajar com os amigos? Você pode voltar para trabalhar? Você pode ir para um outro país? E eles começam a ver não só essas consequências médicas, o risco médico que você corre, mas também se do ponto de vista ético, imagina, você é de um país que vacinou todo mundo, né? Por exemplo, sei lá, Israel. E aí você vem fazer turismo no Rio de Janeiro. certo? Que é um país primitivo, um país arcaico, um país que vive na Idade da Pedra, onde, né, as pessoas abrem de novo o estádio de futebol. Então, você vai entrar nesse país, com você não vai acontecer nada, mas você vai trazer vírus novos e você vai matar uma população indefesa porque votou num completo mentecapto e as pessoas continuam vivendo como se fazer a unha, né, ou tirar o pó fosse alguma coisa mais importante. É, não é simples. E também nessa questão de ética da vacina, tem um relato aqui que, eu não sei se vocês lembram, mas sobretudo com a guerra ao terror, etc. e tal, foi reativada uma prisão para terroristas em Guantánamo, né, uma prisão americana. As vacinas chegaram em Guantánamo. Para quem que vão as vacinas? Para os guardas. Qual é o plano de vacinar os prisioneiros? Veja bem. Veja bem, né? Pois bem, então é bastante curioso. Tem mais um artigo que eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês. De novo, eu estou tentando aqui ainda manter as minhas ideias minimamente sob controle, mas está um pouco difícil porque realmente algumas das histórias estão mexendo muito com a minha capacidade de enxergar alguma esperança ou algum sentido nessa espécie que, puxa vida, por que que a gente se sabota tanto? Qual é, que problema que a gente tem que a gente se sabota tanto? Né? Basta um vírus, que é um vírus, imagina, um vírus é um pacotinho de informação que cabe num disquete, acho que é um disquete. É, como é que um vírus consegue alavancar a nossa burrice, a nossa estupidez, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de avaliar riscos dessa maneira? Né? O que adianta ter 1,5 kg de cérebro se você não consegue reconhecer o perigo de um vírus minúsculo? Muito interessante. E aí tem uma outra notícia muito curiosa aqui, para quem gosta de inteligência artificial, perdão, acabei de esbarrar no microfone de novo, que é uma notícia sobre... da onde são esses caras? É um grupo, acho que é do Max Planck, Instituto Max Planck, acho que é da Alemanha, de Desenvolvimento Humano. Eles usaram cálculos teóricos, tá bom? Cálculos, não foi achismo, não foi filosofia, não, cálculos teóricos para chegar à seguinte conclusão. Caso a gente crie uma máquina super inteligente, mais inteligente do que nós, a pergunta é, nós seremos capazes de controlar essa máquina? A resposta, segundo o Instituto Max Planck, aí vocês escrevem para eles, reclamam, tanto faz, é não. A conclusão é que não teremos condições de criar alguma maneira de controlar. Não, já sei, ó, se ela sair fora de controle, você desliga, né? Você puxa um botão, você deixa ela offline, não sei o que você faz, você joga, eu não sei. Então, a conclusão dos caras é que não. E, aliás, uma das outras conclusões perturbadoras é que a questão é se a gente vai ser capaz de perceber que uma máquina já está fora de controle. A conclusão também é não. Então, não são coisas exatamente animadoras, eu estou tentando achar alguma coisa aqui que seja um pouco mais animadora, então vamos lá, acho que a única coisa que eu tenho nessa altura do campeonato para compartilhar com vocês, para tentar resgatar um pouco aquilo que, né, esse equívoco que nos trouxe até aqui, assistam, vamos assistir esse trailer do Perfect Planet, do Attenborough, você não precisa assistir a série, né, mas assista o trailer e, cara, tem que cair a ficha, não é possível que não caia a ficha, né? Do quanto a gente foi abençoado, do quanto a gente foi presenteado, do milagre absoluto que é a vida orgânica. Eu não consigo imaginar por que que alguém acha que o além é mais interessante, né? Por que que alguém bota um sintoma, né, um cinturão bomba, né, para ir para o além, onde tem não sei quantas virgens. Cara, aqui é um milagre. Aqui é um milagre, né? As condições aqui são tão excepcionais que a gente deveria estar preservando isso com carinho sagrado, né? A questão é como é que o nosso sagrado mudou de lugar, eu não sei. Caríssimos, raríssimos, eu gostaria muito que vocês se cuidassem bastante, por favor, a coisa, de novo, não é bonita, a coisa não está bacana, pensem, né? Pensem, mas pensem de que maneira a gente também não está pensando para justificar ou para racionalizar ou para contemporizar e tomar decisões ruins, tá bom? Porque as consequências não tem undo, né? Não tem Ctrl Z. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pelos cafés, agradeço, o carinho é sempre bem-vindo, um grande abraço e até amanhã.